Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
É você que está aí ligando o seu rádio agora, você está com o programa Semeando a Boa Nova, um programa com que a doutrina espírita direciona ao seu coração momentos de meditação, de esclarecimento. E no conjunto do esclarecimento com a orientação, vai aí a essência da paz. É o programa Semeando a Boa Nova. Ficou uma pergunta para que o nosso Ricardo possa responder. Ricardo, Jesus dizia que o seu reino não era deste mundo. É interessante, porque se ele é o responsável pela terra, o reino dele não é deste mundo, são palavras dele. Como que o Espiritismo nos orienta a respeito dessa colocação?
Em todas as passagens de Jesus, o Espiritismo ele nos ensina que precisamos olhar o momento em que Jesus vivia e as características do povo para o qual Jesus se dirigia, que era o povo hebreu da época. E o povo hebreu da época esperava um governante, esperava um Messias, que viria sobre o carro da autoridade política. E seria um reinante igual os outros eram, os reinantes de Roma, os reinantes dos outros povos, que iria dominar o mundo a partir da força, a partir da opressão, a partir da subjugação dos povos. E Jesus, com esse dizer, ele afirmava que seu reino não era deste mundo, não que a terra, não que a humanidade terrestre, mesmo daquela época, não estivesse sobre o seu governo espiritual. Mas o seu mundo, verdadeiramente, era o mundo onde a sua autoridade se fazia pelo amor, pela moral elevada, pela capacidade de doação e de trabalho em função do semelhante. E é por isso que ele dizia que seu mundo ainda não era deste, de seu reino ainda não era deste mundo. Porque aqueles que já estavam na mesma sintonia, que já haviam entendido seus ensinamentos e estavam em planos superiores, estes conseguiam viver o verdadeiro reinado de Jesus. Mas os homens aqui da terra ainda hoje se preparam para viver esse reinado, que é o reinado do amor. E é por isso que nós vemos a infeliz presença da guerra, a infeliz presença da opressão, porque o homem ainda não aceitou verdadeiramente o Cristo como seu modelo e o seu governador, fazendo dele o seu dirigente e colocando um pouco do seu amor no coração em função dos semelhantes. Quando o homem atingir esse estágio, aí sim estará implantado o reino de Deus na terra. E aí todos nós haveremos passado por uma reforma interior muito grande para tirar nos dizeres de Paulo o homem velho de dentro de nós e colocar o homem novo, que é o homem que vive no caminho que Jesus nos deixou. É assim que entendemos, né?
Curioso que quando o Ricardo nos lembra esta colocação, nós também ficamos aqui refletindo que ao longo de toda a trajetória da evolução das religiões, sempre existiu uma confusão ou uma ligação entre a autoridade temporal, a autoridade aqui da Terra, os governantes, os reis, os imperadores e os líderes religiosos. Se nós voltarmos um pouco antes da época de Cristo, nós vamos encontrar até mesmo em Moisés, né, esta condição. De um lado ele era o profeta, um dos profetas, né, e do outro lado ele também era o governante daquele povo. E tanto que os seus ditames, as suas leis, os seus ensinamentos, eles eram claramente, ora, bastante ligados à terra, como um governante da terra, e ora, como os ensinamentos proféticos que ele trazia. E Jesus, no momento em que ele traz para nós todos os seus ensinamentos, ele com muita clareza, ele mostra a total diferença entre a autoridade espiritual moral pura da autoridade das pessoas que se constituíam naquela oportunidade na Terra como os mandatários, né, como os governadores, como os reis, como os imperadores. Ele claramente, em nenhum momento, ele fez qualquer tipo de mistura, dando um ensinamento para nós. E aí vem o que Ricardo coloca e a gente reforça aqui. Meu reino não é deste mundo, porque a minha autoridade, né, é a autoridade espiritual, moral, é aquela que vai salvar os homens. Enquanto a autoridade das pessoas aqui constituídas aqui na Terra, como os reis, os imperadores, tem outro trabalho. Em vários momentos ele deu esse ensinamento, até mesmo no instante em que ele claramente falava: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Portanto, quando ele dizia que seu reino não era deste mundo, com muita clareza ele mostrava uma outra dimensão de crescimento, uma outra dimensão de vida que transcendia, que extrapolava, que ia muito além da questão apenas da Terra, a questão material aqui da Terra.
Nós poderíamos também mencionar a questão de que não poderia ser mesmo desse, o reino de Jesus não poderia ser mesmo desse planeta, né? Porque se Deus, na sua perfeição absoluta, na sua misericórdia infinita, na sua vibração incontestável de amor e paz, se ele trouxe esta palavra para o planeta, observem que Jesus chegou aqui no momento de exacerbação dos homens, né? No momento de materialismo absoluto, de discórdias, de dissonâncias, de divisões de ideias, de ideais. Então não dava mesmo para uma mensagem de amor, de paz, de concórdia, de misericórdia, de perdão. Não dava para uma mensagem dessa ser compatível com esse momento que o planeta passava, um momento de discórdia, etc. Então por isso que não era deste mundo, né? Aliás, a gente pode entender que Jesus, na sua época, ele foi odiado, né, pelo Sinédrio, né? Por que que ele foi odiado, né? Porque Jesus pregava a não necessidade, né, de, vamos dizer, de preparações especiais para ligações com Deus, né? Não precisa de uma preparação especialíssima para se ligar com Deus.
Nem de hierarquia.
De hierarquia, como o Mário colocou agora há pouco, a questão do poder, o Ricardo colocou muito bem aquela questão do quem manda em quem. Não precisa isso para você se ligar com Deus. Também não é preciso, né, aqueles sacrifícios de animais que eram realizados à época, e Jesus colocava isso claramente, né? Só que na época isso não era a cultura predominante nos povos, né? Então a palavra de Jesus à época, naquele momento, foi antagônica, parecia que era divergente do que estava acontecendo no planeta, porque ele veio justamente trazer uma nova era, um novo momento, né? Um momento onde tudo isso é deixado de lado, né? E sim a ligação perfeita com Deus, né? Que era o que ele trazia, a mensagem que ficou para nós. Por isso Jesus é consagrado como nosso governador planetário, né? É aquele que rege os seus pensamentos, a sua forma de ser, é que rege e devem reger os nossos dias, hoje e sempre, né?
Nós vamos só pegar um ganchinho que já foi falado. Jesus dizia que seu reino não é deste mundo. Bom, nós só queremos fazer uma avaliação junto aos nossos ouvintes. Não é especificamente o mundo da natureza, das nuvens, do mar, da floresta, porque tudo isso aí está sob a coordenação magnânima da lei, né? Nós nunca observamos o sol deixar de brilhar porque ele não quer trabalhar. Nós nunca observamos o mar deixar de ter a sua correnteza porque ele acha que os homens, ao bater as suas ondas, bater na praia, vai tirar algumas conchas de si. Nós nunca observamos uma árvore deixar de produzir o fruto porque uma criança vai lá e tirou uma laranja, uma maçã, o que quer que seja da sua árvore mãe, vamos dizer assim. Então nós estamos observando que o mundo do contexto planetário está trabalhando ininterruptamente, cumprindo com a sua designação, com a sua responsabilidade. Agora, o mundo do terreno das nossas almas é que ainda não está compatível com as determinações superiores, porque nós vivemos ainda num mundo de ilusão, um mundo de violência, um mundo de ódio, um mundo de orgulho, um mundo de corrupção, um mundo de egoísmo, de materialismo como desenfreado, como já foi dito. Então, para que nós possamos mudar esse sentido de entender, de vivenciar, de olhar a vida, nós vamos precisar deixar com que Jesus seja o rei dentro de nós, né? É interessante nós pensarmos nisso, que tem uma passagem no Evangelho, uma mensagem de um espírito, Lázaro, aquele mesmo que foi tirado lá da sepultura pelas mãos e a voz magnânima da fé do Cristo, que ele fala que quando Jesus pronunciou a palavra amor, né, os mártires, os seus seguidores, foram sofrer no circo, foram lá receber a maldade do orgulho que não aceitava o amor. Quando Jesus pediu sobre o perdão, os homens acharam que aquilo ali era loucura. Como é que eu podia perdoar um outro indivíduo que me ofendeu? Né? Quando Jesus pediu humildade e a pessoa trazia dentro de si a insígnia de Senhor da vida, trazia alguns recursos materiais, uma espada ou alguns brasões e achava que ele era o dono, como é que eu podia tratar o outro que é escravo como meu irmão? Quer dizer, é um mundo diferente da realidade do mundo do Cristo. Então, nesse sentido, ainda não é da Terra, mas está sendo. Porque devagarzinho, no trabalho ininterrupto do cristianismo, da presença de Jesus na Terra, ele vai realmente modificando o coração dos homens e nós estaremos, sim, seguramente refletindo o reinado do Cristo nas nossas almas e na Terra.
Só para a gente observar a diferença do governo de Jesus, é só ver aonde se situam e se situavam, né, os governantes da época e os governantes de hoje. Se situam em palácios, se situam em moradas de Fausto, em moradas onde nós vemos toda a opulência e toda a riqueza. Enquanto Jesus, no seu governo aqui na Terra, ele se situava junto aos pobres, aos estropiados, aos leprosos, às prostitutas, aos caídos morais, aos caídos físicos, a todos aqueles que traziam em chagas o seu coração e buscavam um consolo, uma visão superior, algo que lhes desse esperança e algo que lhes mostrasse o caminho da felicidade. E Jesus se situava dentre estes, enquanto os outros se colocavam como verdadeiros deuses na terra, se distanciando do povo e se distanciando do amor, enquanto Jesus abarca a todos com o seu coração.
E a beleza do amor que Jesus nos trouxe, né? Porque veja bem a força que tem o amor. Jesus, quando esteve aqui entre nós, ele fez cair os muros. Ele fez cair todo aquele império poderoso através dos seus atos de amor, dos seus exemplos.
E se observa que até hoje, todos os momentos de discórdia, de desavença, todas as situações de contrariedades, todas essas situações são resolvidas com base no Evangelho, com base no amor, na concórdia, né? Todas as discórdias são resolvidas de formas pacíficas. Até hoje, mesmo nas condições de guerra, de povos que se degladiam, de povos que estão em briga, etc., sempre existe uma solução pela paz, vinda pelo acordo, pelo entendimento, etc., e não pela luta desenfreada, pela possessão, pela posse, etc. Então, ou seja, até hoje, as palavras do Cristo continuam vivas, elas continuam trazendo resultados para os povos. É que nós, às vezes, esquecemos de avaliar isso. Nós esquecemos dessas palavras do Cristo, mas são elas que ainda orientam a todas as situações que nós passamos nos nossos dias.
Nós estamos falando em palavras, desculpa, nós estamos falando em palavras, estamos falando em exemplo, em lições, e já se passaram 2000 anos da lição do Cristo, né? E a maioria dos cristãos continua lembrando Jesus ali no Calvário, preso na cruz. E Mário, onde está Jesus? Nós poderíamos criar uma manchete e dar o endereço do Cristo?
Sabe que essa pergunta nos lembra uma passagem, infelizmente nesse instante não me recordo o livro,
o endereço você não esqueceu, não, você está com ela anotada, né?
Mostrando que quando nós quiséssemos encontrar Jesus, que nós procurássemos ficar perto daqueles que mais necessitam, né? Porque lá estaria ele. Essa passagem conta uma história de que, numa certa vez, Jesus, visitando a terra espiritualmente, fez-se acompanhar de alguns dos seus apóstolos, dos seus missionários, vamos assim dizer, e ele identificava que muitos dos seus ensinos que pudessem estar nas igrejas, que pudessem estar nos templos religiosos, todos, na realidade, a verdade estaria junto àqueles que mais necessitavam, como já foi aqui lembrado no programa. Mas, com certeza, a pergunta que nos é endereçada nesse instante, ela procura fazer a todos nós lembrarmos de que Cristo não está tão distante de nós como a gente às vezes possa imaginar. Com certeza, quando nós lembramos, uma boa parte dos cristãos, como foi dito, lembra a figura de Jesus na sua imagem na cruz, né? Inclusive é muito comum de nós encontrarmos estátuas, encontrarmos crucifixos, encontrarmos, e não vai nisso nenhuma crítica, absolutamente, porque a cruz continua sendo um símbolo importante, que é o símbolo da renúncia, que é o símbolo do sacrifício, em que cada um de nós precisa compreendê-lo perfeitamente para que nós possamos continuar a nossa caminhada aqui na Terra. No entanto, também é bom nós lembrarmos e nos situarmos e não termos aquela imagem estática de que Cristo está na cruz, né? Cristo passou pela cruz, nos deu o exemplo, é uma página fantástica, essa página do supremo sacrifício em nosso favor, mas hoje Cristo continua no seu reinado espiritual, continua próximo de toda a humanidade, continua dirigindo todos os seus auxiliares na espiritualidade, continua determinando que auxiliares seus reencarnem aqui na Terra para que possam trazer novos ensinamentos, novas lições para nós, reforçando. Ou seja, é o símbolo de que hoje, neste instante, Ele está num dinamismo incrível. Ele está num dinamismo do amor, atento a tudo, próximo a tudo, ajudando-nos a tudo, e não ficarmos com a imagem da cruz como um símbolo parado, estático, que já aconteceu, que já passou. O símbolo da cruz não pode ser para nós o símbolo de alguma coisa do passado, alguma coisa que aconteceu, que foi uma única lição que ocorreu no nosso passado. Não, o símbolo da cruz é o exemplo. É o exemplo, como foi dito, da renúncia, é o exemplo do sacrifício, do trabalho, da resignação. Mas Cristo também continua atuante de uma forma muito importante em todos os momentos da nossa vida na dimensão espiritual.
E não ficarmos inertes e fazermos do amor a retirada de Jesus daquela cruz e colocá-lo no nosso coração. Não ficarmos apenas contemplando aquilo.
Acho que valeria a pena até a gente dar uma reforçadinha só nessa questão da cruz. Porque a cruz é um símbolo muito forte que nos lembra muito Jesus. Mas a gente passa a ver Jesus nesse momento por um lado de sofrimento, né? Por um lado de dor, de martírio, de calvário, que ele de fato passou, né? Mas essa não é a mensagem que ele deixou para nós. A mensagem que ele deixou para nós e que deve ser por nós observada a todo instante é uma mensagem muito superior a isso. Isso foi ínfimo em relação à mensagem que veio, foi uma só, né? Então a mensagem que nós devemos ter de Cristo é uma mensagem de luz, de radiação de energia positiva, de amor, de coisas belas. Aliás, nas casas espíritas, no nosso ouvinte, se tiver curiosidade, pode ir até uma casa espírita para observar, nós temos normalmente alguns quadros, né, com a imagem de Jesus envolto numa luz magnífica, uma luz radiante, um azul celeste que irradia de si. É uma coisa linda. Aquela imagem nós deveríamos ter nas nossas casas, substituindo os nossos crucifixos que nós temos aí, né? Não que eles não valham nada, muito pelo contrário, eles valem, é óbvio. Mas a imagem que transmite um quadro desse, irradiando luz, amor, energia, é muito superior a uma imagem de uma cruz, onde tem lá um sacrifício, né? Então, a imagem da crucificação, a cruz especificamente, ela não deve ser lembrada como a dor, nada disso. Nós deveríamos trazer uma imagem nova de Jesus para o nosso dia a dia, que é a imagem do amor e da paz.
E a respeito, até pegando um ganchinho no que o Turíbio nos fala, a respeito dos quadros, né? Há uma passagem muito linda na vida do nosso querido Chico Xavier, em que houve uma religiosa, uma senhora religiosa, em um momento de desdobramento, de elevação espiritual, de oração, de prece, essa senhora, ela começou a ver na sua visão espiritual Jesus na sua beleza, na sua pureza, né? E ela desenhou esse quadro para Jesus. Era uma freira essa senhora, né? Ela fez um retrato, fez uma pintura, fez um quadro desta visão que ela tinha. E esse quadro, né, foi levado para o Chico observar, para o Chico ver, dada a beleza do quadro, né, que todos nós gostaríamos, sem dúvida, de ver. E as pessoas ali presentes, observando o quadro, né, e uma delas disse assim: nossa, olha que bonito, e Jesus está descalço, não é? E com os pés no chão, é interessante, né? Aí o Chico Xavier nos colocou assim: aí nós podemos avaliar aonde o Cristo está. Porque na pintura, como ele se mostrou para essa nossa irmã, ele está descalço e com os pés no chão, mostrando que ele está aqui entre nós, que está aqui conosco, e não longe, não distante, onde alguns ainda imaginam e onde alguns ainda cismam em colocá-lo, né? E o endereço, conforme o Zezinho nos pedia para dizer qual era o endereço, então, de Jesus, Jesus está próximo de nós a todo momento. É só nós fazermos, como essa freira, como essa irmã fez, através da elevação espiritual pela oração, que nós conseguimos diretamente entrarmos em contato com o Cristo, e a partir daí podemos ter esse maravilhoso fluxo, esse maravilhoso afluxo de luz e de energia, de amor que o Cristo nos traz através do nosso pensamento.
É interessante pensar que não é simbolismo que Jesus está próximo de nós. Isso não é simbolismo, não. Jesus está realmente com os pés na terra. Tenhamos certeza disso. E não é Jesus a nível de energia, não. É Jesus pessoa. É o ser puro, iluminado, maravilhoso, divino, o Filho do Altíssimo está do nosso lado mesmo. Não tenhamos dúvida quanto a isso. Não é simbolismo. Como estou sentindo aqui os amigos ao meu lado, podemos ter a plena certeza que Jesus está com os pés aqui ao nosso lado na terra, caminhando mesmo conosco. São momentos delicados que a família humana passa. São momentos assim em que nós precisamos conjugar bastante a disposição de coragem, a disposição de fé, a disposição de certeza em revertermos o aprendizado maravilhoso que a humanidade haverá de passar. E para isso, seguramente, nosso Senhor Jesus Cristo não está no infinito, nos páramos celestes, não. Aquilo lá é a liberdade do envolvimento na sua casa. E podemos ter a plena certeza que Jesus está aqui na terra. Nesse momento é um momento ímpar, tanto quanto tantos outros que já se passaram, é um momento ímpar para nós todos. Então, o importante, o que é? É abrir o nosso coração, nosso pensamento, a antena da nossa mente, da nossa súplica, da nossa procura, do nosso querer, da nossa busca, porque o Cristo seguramente está do nosso lado.
José Lázaro, então o único endereço fixo de Jesus é o planeta Terra?
Não. Para o Cristo, não existe endereço fixo. Para o Cristo, se o reino de Deus está no nosso coração em todos os lugares, seguramente o Cristo tem possibilidade de se locomover para onde quer que seja. Nós colocamos o sentido do endereço não como sendo a caixa postal, mas é o sentido de nós buscarmos a realidade de que Ele está do nosso lado.
Exatamente. É por isso que eu coloquei a pergunta do endereço fixo, para dizer que Ele está ao meu lado, está ao seu lado, está ao lado daquele que mora na Europa, aquele que mora na Austrália, enfim, em todo lugar.
Deixa só lembrar uma coisa aqui. O Zé Lázaro colocou agora que Cristo está próximo de nós, está aqui, é só que nós queremos senti-lo. Você que está nos ouvindo agora, se você passa por uma necessidade, um sofrimento, um momento de dificuldade qualquer agora, imagine que você poderá ter o bálsamo para essa sua dor, para esse seu momento de angústia, de sofrimento, nas palavras de Jesus, nas palavras do Evangelho. Busque conhecê-las, busque entender esta mensagem magnífica que Jesus nos deixou, e você vai observar que a sua vida realmente se transforma, porque a mensagem de transformação é a mensagem que nos veio por esse Espírito magnífico que foi Jesus. Então busque essa alternativa para a sua vida nestas palavras de Jesus, porque Ele está muito próximo de nós. É só você querer senti-lo. E para sentir Jesus dentro de você, do teu lado, faça uma prece, faça uma oração. Feche os seus olhos, faça uma oração do seu íntimo, com toda a sua dedicação, a sua energia, a sua vontade, o seu envolvimento superior. Faça isso e você sentirá como a aproximação de Jesus é muito forte. A aproximação de Jesus é muito grande, é só você querer senti-lo de fato.
Com certeza a mensagem toda que está sendo transmitida a você, querido ouvinte, nesses nossos comentários, é a mensagem do Cristo vivo, do Cristo atuante, do Cristo próximo do nosso coração, e não a mensagem do Cristo distante, a figura que nós temos que adorar através dos símbolos que a época nos ensinou ao longo de todos esses anos. Quando nós nos referimos aqui à presença do Cristo, nós nos referimos à sua presença espiritual, que se faz através de inúmeros meios, inúmeras formas. Muitas vezes o Cristo se faz presente em nossas vidas, no momento de necessidade, no momento de alegria, através do irmão que está ao nosso lado, quando nos traz a ajuda que nós precisamos, quando nos traz a orientação que necessitamos. Jesus está presente e Ele se manifesta através do amor, e o amor se manifesta entre os homens. Aliás, uma das coisas que nós podemos identificar e aprender é que Deus, quando intervém em favor de qualquer uma das suas criaturas, Ele nunca o faz diretamente. Ele sempre o faz através dos outros recursos, dos outros meios que existem. Quando nós recebemos uma bênção, quando nós recebemos uma ajuda, quando nós recebemos algo que nós necessitamos para o nosso caminhar, para a continuidade do nosso caminho, esta ajuda sempre vem através de alguém ou através de alguma coisa que, naquele momento, é um instrumento da bondade de Deus. E assim Jesus, na sua identidade com Deus, também atua em favor de todos nós, sempre mobilizando recursos inúmeros, recursos infinitos que também não conseguimos com muita clareza vislumbrar neste momento.
Bom, nós vamos avaliando algumas colocações. E, Turíbio, se nós observamos que Jesus é um ser perfeito e vem à Terra com a função de fazer com que o homem também se aperfeiçoe, o homem cresça, o homem desenvolva, e nós verificamos que ele, conversando com o Nicodemos, o grande sábio, está lá no Novo Testamento, e ele diz o seguinte: ninguém entrará no reino do céu se não nascer novamente. Como que a doutrina espírita avalia essa colocação do Cristo?
Observe bem, qual é o reino? Qual é o reino a que Jesus se referia? O reino da verdade, da pureza, o reino magno, o reino do amor, né? Então nós estamos vivendo num planeta onde nós temos um certo distanciamento dessa perfeição absoluta. Então, para que nós possamos aprender isso, Jesus coloca isso no sentido de que este aprendizado só é possível se nós estivermos reencarnando, aprendendo, buscando conhecer esses ensinamentos e guardarmos esses ensinamentos dentro de nós, modificarmos as nossas vidas. E para isso é que Deus nos permite as reencarnações sucessivas, para que nós possamos aprender, voltar aqui, aplicar tudo isso, conhecer coisas novas, e aí aos poucos nós irmos nos depurando, tirando todas as amarguras, todas as impurezas de nós, e aí sim ficarmos espíritos mais próximos deste reino, que é o reino do amor, da justiça e da paz.
Ou seja, Turíbio, a evolução não dá saltos, né? Nós não conseguimos sair de espíritos que foram criados, emanados por Deus, simples e ignorantes, e de uma simples encarnação de poucos anos, que sejam mais de 100, que seja, nós não conseguimos sair desse estágio de simplicidade para um estágio de entendimento e de evolução do amor, como Cristo já se apresentou para nós. E é por isso que nós precisamos de várias passagens, de várias experiências que formam os degraus da escada da nossa ascensão para Deus.
Exatamente. É aos poucos, é gradativamente.
É a estrutura fundamental que a doutrina nos fala. Precisamos nascer quantas vezes for necessária para evoluir. É a grande mensagem que o Cristo nos dá. A reencarnação é um fato concreto na vida do Espírito. Mário, os ensinamentos de Jesus têm 2000 anos. Olha, já aconteceu tanta coisa nesses 2000 anos. Já se modificou as fronteiras entre as nações, né? Já observamos aí que o homem saiu das possibilidades da comunicação no grito para a internet. Já observamos que o homem saiu da carroça para o foguete. E como é que fica? Houve tantas mudanças. Há 2000 anos a concepção de sociedade era uma, hoje é outra. E como é que fica a grande mensagem, né? Os grandes ensinamentos, ou o ensinamento que Jesus nos trouxe na Terra? Eles são atuais, ou já ultrapassaram, ou não tem muita importância? Como é que fica isso?
Ficam cada vez mais atuais, né? Porque com o que nós pudemos aprender no nosso bate-papo de hoje, alguns instantes atrás, quando falávamos do reino, né, de Jesus, aí vem talvez uma outra colocação que a gente possa imaginar, que o reino do amor, ele ainda é algo que está em construção no coração dos homens. O reino do amor, que é o reino de Jesus, que é o reino do perdão, que é o reino da humildade, que é o reino do trabalho, da perseverança, ainda é um reino presente a ser construído em nossos corações. E o homem, apesar de já ter percorrido 2000 anos nas várias encarnações desde a vinda de Jesus, ele ainda se encontra num processo de aprendizado dos valores do Evangelho. O Evangelho não está implantado plenamente na Terra ainda, porque ainda existe a intolerância, ainda existe o interesse de várias naturezas, ou seja, o amor não está plenamente presente na face da Terra. Nós ainda temos entre nós, em nós mesmos, ainda temos em nossos corações muito a aprender e a caminhar no sentido da vivência do amor. E se nós pudermos então resumir de uma maneira talvez um pouco simplista até, que os ensinamentos de Jesus, eles basicamente são os ensinamentos que nos ensinam a amar, que nos ensinam a viver em harmonia com base no amor verdadeiro entre as criaturas, ele mais do que nunca é atual. Porque apesar de todos esses progressos científicos, esses progressos materiais que a nossa sociedade vivencia, eles têm realçado cada vez mais, com mais velocidade, as diferenças que possam existir. Se antes nós levávamos 15 dias para mandar uma correspondência em que a gente dizia que a gente não concordava com alguma coisa, em que a gente manifestava uma discordância, em que a gente manifestava o nosso não amor, hoje nós manifestamos o nosso não amor em questão de segundos, pelo telefone e pela internet. Então, por isso ele é mais atual, porque mais do que nunca nós precisamos viver o Evangelho, porque o não viver o Evangelho se propaga com muita rapidez. Vídeo que acontece em todas as coisas, infelizmente, negativas que ainda estão presentes na Terra. Com muita rapidez, nós ficamos percebendo coisas que acontecem aqui e ali. Veja como é importante a presença do amor implantado na Terra, mais do que nunca, pela rapidez com que as coisas se propagam e pela rapidez com que se multiplicam, muitas vezes, os exemplos negativos também. Por isso, mais do que nunca, mais do que antes, e Jesus tem essa condição dele ter vindo numa época em que plantou uma semente, e essa semente está crescendo, florescendo, que é esta árvore, a árvore do amor, a árvore da paz, a árvore do entendimento entre as pessoas, mas não aquela paz estática, não aquele amor contemplativo, não aquele isolamento para que as coisas aconteçam. Ao contrário, é no dinamismo do trabalho, no dinamismo dos corações, no dinamismo da mente e talvez dizendo no dinamismo do mundo atual que aquela semente precisa agora estar florescendo efetivamente. Porque é aí que realmente nós vamos fazer a grande mudança.
E o amor, Mário, foi, é e sempre será imutável. As formas de se chegar a conhecer o amor verdadeiro com a evolução do mundo é que a gente vai conseguir cada vez mais entender melhor, chegar com mais facilidade, com mais rapidez para que a gente possa usufruir dele, né?
Lembrar que Jesus, nos dias atuais, né, como o Zé Lázaro colocou, nesses dias de muita competitividade, nesses dias de perturbações, etc., nos dias atuais, a palavra de Jesus é o remédio para tudo, né? É o remédio que cura, que balsamiza, que consola.
Nós vemos que o Zé Lázaro nos colocava as mudanças que existiram no planeta há 2000 anos, né? E nós vemos o que o Marinho nos colocou. E eu gostaria de ver se, no entender do Marinho, ele entende que os povos vieram mudando e as constituições, ou seja, as leis que regem as relações entre as pessoas, também mudaram. E se nós tivermos, como o Evangelho de Jesus, a Constituição, ou seja, o conjunto de leis que regem a vida da humanidade, a partir deste momento, quando o Evangelho for a Constituição, nós teremos o Reino de Deus implantado na Terra, Mani?
Tudo isso é um progresso constante, tudo isso é uma evolução vegetativa, vamos assim dizer. A natureza não dá saltos. Nós vamos ver um exemplo da árvore que nasce a partir de um plantio. Nós vamos ver também a árvore do amor nascendo a partir daquela semente que Jesus plantou há tanto tempo atrás. Se uma árvore frondosa leva anos para nascer e atingir a sua função plena, né? A árvore do amor no coração dos homens também tem o seu ciclo. Agora, é importante nós lembrarmos que nessa caminhada toda muitos progressos foram feitos, né? Nós temos exemplos menores ao nosso lado que evidenciam isso. Nós não temos mais a escravidão, como nós pudimos ver que muitos povos subjugavam ainda pessoas, quer dizer, nós não temos mais certos impérios, né, como o duelo que era aceito pela sociedade em praça pública quando alguém era desafiado na sua honra. Então, com o beneplácito, com a aceitação de toda a sociedade, as pessoas iam lá com praticamente acabar a vida, dizimar a vida um do outro, né? Esses pequenos exemplos vão mostrando que está existindo uma transformação para melhor. O que ocorre é que nós acabamos ficando iludidos quando nós vemos os noticiários, quando nós vemos as mensagens que chegam para nós de todo o mundo mostrando ainda imagens negativas. Mas nós não conseguimos avaliar quantas outras coisas opostas, positivas, que no mesmo momento estão ocorrendo. Quando nós falamos de uma pessoa que está sendo, neste instante, por exemplo, aniquilada através de um crime, quantas outras pessoas nesse mesmo momento não estão sendo salvas pela mão do médico, pela mão dos hospitais, dos enfermeiros, que representam um grande progresso da ciência e um grande progresso do coração dos homens? Quantos corações nesse instante não estão fazendo uma caridade, não estão ajudando alguém, e de repente um único coração que ainda equivocado comete um crime, vai aquele coração para o jornal? Então nós não podemos deixar nos iludir pelas mensagens que chegam para nós e nos confundimos de que o amor não tenha florescido. Muito pelo contrário, porque o amor é silencioso, o amor ele não propaga, o amor ajuda. E basta verificar de cada 100 pessoas que nós conhecemos, quantas que não fazem a sua prece, quantas que não querem o progresso da humanidade, o progresso da sua família, o progresso dos seus amigos, e talvez algumas poucas, umas exceções, ainda se encontrem no caminho do equívoco. Eu não tenho dúvida de que o progresso ocorreu.
Isso mesmo. E o ensinamento de Jesus é para agora. Nós vamos encerrar o nosso programa. Já estamos aí realmente esgotando a nossa hora. Desejando uma semana de alegria e de paz a todos. E para encerrar, nós buscamos uma mensagem de Maria Dolores, petição a Jesus, que está no CD Momentos de Paz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, na voz de nosso querido Francisco Cândido Xavier. Uma semana de alegria e paz a todos.
Petição a Jesus. Senhor, perante os que se vão sob nuvens de pó e rajadas de vento, dá-me o dom de sentir no próprio coração a chaga e o sofrimento que carregam consigo por fardos de aflição. Faze, divino amigo, ante a dor que os invade, que eu lhe seja migalha de conforto na travessia da necessidade. Agradeço-te os olhos que me deste, espelhos claros com que me permites fitar fontes e flores ante o céu sem limites. Mas rogo-te, Senhor, ajuda-me a estender a luz em que me elevas, cooperando contigo, embora humildemente, no socorro constante aos que jazem nas trevas. Rendo-te graças pela minha voz, que te pode louvar e engrandecer-te sem qualquer barreira de inibição, de forma, de lugar. Entretanto, Jesus, aspiro a estar contigo em singela tarefa que me dês no apostolado com que recuperas nossos irmãos atados à mudez. Agradeço os ouvidos em que o discernimento se me apura ao escutar o verbo e a música da vida na ascensão à cultura. Consente-me, porém, o privilégio de repartir o amor com que me assistes, revigorando a quantos se fizeram retardados ou tristes. Agradeço-te as mãos que me cedeste para dar-me ao trabalho que te peço, na atividade do cotidiano em demanda ao progresso. Aprova-me, no entanto, o propósito ardente de partilhar contigo o serviço fecundo com que amparas a todos os enfermos que vivem sob a inércia entre as provas do mundo. Agradeço-te o lar que me descansa no calor da ternura em que me aqueço, meu veludoso ninho de esperança, meu tesouro sem preço. Mas deixa-me seguir-te lado a lado no concurso espontâneo dia a dia, a fim de que haja abrigo a todos os que passam suportando sem teto a chuva e a noite fria. Rendo-te graças incessantemente por tudo que em teu nome o caminho me traz: a compreensão, a luz, o estímulo, o consolo, o apoio, a diretriz, a experiência, a paz. Não me largues, porém, no exclusivismo vão de tudo que me dês. Ajuda-me, Senhor, a dividir também com os outros que te esperam a mensagem de fé e a presença de amor.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.